Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos da comissão especial que foi constituída para apreciar o projeto de lei complementar número 9 de 2017 do Poder Executivo, que disciplina a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, projeto sem lixo, e da outras providências. Registramos que esta audiência já é uma segunda oportunidade para debater questões que envolvem a problemática do lixo em nosso município. Esta matéria começou a tramitar ainda em 2017, voltou a esta casa já com alterações decorrentes de uma outra audiência pública. Neste ano, o Executivo solicitou o desarquivamento do PLC 09 de 2017 para que o Legislativo aprecie dentro do que preceitua a legislação federal pertinente. Destacamos a importância deste momento que propicia, mais uma vez, a participação popular na tramitação deste projeto de lei complementar, que objetiva normatizar as ações relativas à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no âmbito municipal, visando evitar o acúmulo de lixo nos logradouros públicos, assim como estabelecer penalidades aos munícipes que descumprirem as normas fixadas pela legislação. Informamos que esta está disponibilizada a lista de presenças, assim como listagem para inscrições daqueles que quiserem usar a palavra, com a dona Nelly Dal Fundo. Inscritos poderão interpelar as autoridades estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 3 minutos, e cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos esclarecimentos, eu coloco a palavra à disposição dos representantes do Poder Executivo e do relator do projeto para que façam as colocações iniciais e, posteriormente, vamos abrir para o público em geral. Gostaria de registrar a presença do vereador Wilson Brits, vereadora Zuma Cinello, que compõe a comissão especial, da vereadora Suzana Cardoso Alves, da dona Maria Tugira, muito obrigado, secretária Márcia, do Meio Ambiente, diretora Sheila, e do secretário adjunto Darlan Moura, obrigado pela presença de vocês, em especial de todos vocês que se fazem presentes aqui hoje, que com certeza vão enriquecer este momento, e a audiência pública se dá justamente por essa finalidade, pela presença e pela participação de todos vocês. Então eu passo a palavra para o executivo.
Tá. Então, uma boa noite, cumprimento a mesa na pessoa do vereador Carlos Delgado, vereador Wilson, vereadora Suzana, vereadora Zuma, a dona Maria Tugira, né, cumprimentando a todos os presentes e todas as presentes. Eu sou Márcia Fumagalli, secretária do Meio Ambiente, e nós estamos aqui nessa audiência pública hoje a fim de debater sobre este projeto de lei que se chamou Projeto Sem Lixo, que busca nortear as diretrizes de como vai ocorrer a limpeza urbana da nossa cidade, a conservação e manutenção dessa limpeza urbana. É um projeto que busca definir como vai acontecer no nosso município a questão dos resíduos, né, buscando uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade e o envolvimento desta comunidade como um todo e de cada um nesse processo que é responsável também. Sabemos que todo gerador de resíduo, ele também é corresponsável pela destinação desses resíduos. Né? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa debater, tirar dúvidas, conversar sobre este projeto que é tão importante para o nosso município, porque definirá as nossas ações, os nossos objetivos e de que forma vamos caminhar buscando uma melhor qualidade de vida através desta conservação e manutenção da limpeza urbana. Nós temos a nossa relatora do projeto, a diretora do Meio Ambiente, a Sheila Ripoll, e todos nós estaremos aqui para poder esclarecer alguma dúvida, debater com vocês sugestões e também ouvir, né, vereador, ouvir também o que a comunidade anseia. Quais são os anseios da comunidade para que a gente possa construir este projeto realmente de todos, né, que nos atenda, então, como comunidade, com anseios de uma melhor qualidade de vida. Então, eu passo a palavra para a nossa diretora Sheila para apresentar o projeto.
Boa noite aos vereadores da mesa, aos demais presentes. Eu agradeço a presença do Movimento Nacional dos Catadores. Eu fiquei bem feliz com a chegada de vocês, porque acredito que essa legislação ela também venha para somar no trabalho de vocês. E essa legislação, como eu já comentei anteriormente, ela é uma legislação que visa a educação ambiental para a manutenção da limpeza urbana do município de Uruguaiana. A regulamentação, a ordenação dos horários de coleta, para que a nossa cidade, além de limpa, ela se torne um local que viabilize também as ações em prol do meio ambiente. O projeto de lei complementar 09 de 2017, ele disciplina a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana, projeto sem lixo e da outras providências. Então, quanto o material é aberto para apresentação de todos, o artigo 1º, então, fala que fica disciplinada, nos termos dessa lei, a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no âmbito do município de Uruguaiana, projeto sem lixo. Esse projeto também, além de definir horários de coleta, a responsabilidade dos geradores dos resíduos, ele também define e classifica os resíduos sólidos segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que eles podem ser elencados no final desse projeto. Ele fica disponível no site da Câmara para leitura. E os resíduos sólidos gerados por qualquer pessoa física ou jurídica são considerados propriedade privada, permanecendo, portanto, sob sua inteira responsabilidade até a disposição final. Todo cidadão tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a preservá-lo para os presentes e futuras gerações, incluindo, nesses casos, a limpeza dos bens e logradouros públicos. No artigo 5º, que é onde nós constituímos, então, os atos lesivos à limpeza urbana, o primeiro citado é depositar, lançar ou atirar nos passeios ou nos logradouros públicos papéis, invólucros, embalagens ou assemelhados que causem danos à conservação da limpeza urbana, constituindo infração leve punível conforme o artigo 20, inciso 1º dessa lei. O artigo 1º, ele define, então, essa atividade de depositar, lançar ou atirar nos passeios públicos qualquer tipo de resíduo. Ele vem também para educar ambientalmente e para colaborar com todo o processo de limpeza urbana, porque a gente sabe que há um momento da limpeza onde tem a equipe de varrição, onde passam as equipes de coleta, levam todos os resíduos e o trabalho, em poucas horas dessas pessoas, elas acabam voltando à estaca zero pela irresponsabilidade de colocar os resíduos em locais não apropriados.
É importante também, Sheila, dizer que tu vai apresentar o projeto representando o executivo, que o vereador Wilson Brits é o relator, e que a finalidade da audiência pública é justamente a gente debater, conversar, e quem tiver interesse em apresentar alguma emenda, também pode entrar em contato com o vereador também, posteriormente, para a gente apresentar essa emenda na comissão. Então, essa é a finalidade. Não quer dizer que o que a Sheila vai apresentar é em definitivo. Não. Justamente a audiência, ela vai apresentar uma ideia para a gente trocar. Cada um pensa de uma maneira e por isso essa oportunidade para colocar outros pontos de vista. E aí depois a gente pode fazer uma emenda, a gente pode aprimorar o projeto e ter essa participação de vocês é fundamental. Eu mesmo, hoje eu conversei com a Sheila, eu tenho um projeto nessa casa já, eu vou retirar o meu projeto e vou fazer algumas emendas nesse projeto. Porque não adianta nós termos várias leis regulando o mesmo assunto e se nenhuma vai chegar, não vai ter a mesma finalidade. Então eu vou fazer já as emendas justamente na questão dos terrenos, para nós encaminharmos para a comissão. Não adianta nós ter um amontoado de leis e não tiver o cumprimento e a finalidade, que é justamente uma Uruguaiana sem lixo e melhor para todos nós. Então o Marcos está tentando colocar aqui a apresentação. Registro a presença do vereador Rafael Alves, o Simão Almeida, assessor legislativo.
Essa apresentação, então, ela demonstra alguns dos principais tópicos e aqueles tópicos mais relevantes à legislação, que nós consideramos que são algumas regulamentações importantes para a manutenção da limpeza urbana. E como o vereador Carlos Delgado expôs anteriormente, essa legislação ela já está retornando para apresentação nessa casa. E no primeiro momento em que nós tivemos a apresentação, houveram várias manifestações e colaborações para a construção desse projeto. Então, ele é um projeto coletivo, ele conta com a participação de várias secretarias e foi construído também nessa casa com os demais vereadores que se fizeram presentes nas outras audiências e está aberto, sim, às colaborações. Então, aqui eu tenho o objetivo geral do projeto. O objetivo geral do projeto é alertar sobre a conservação da limpeza urbana e disciplinar a população sobre os atos poluidores, mostrando-os como atos lesivos, bem como evitar o acúmulo de lixo nos logradouros públicos, impondo penalidades para os cidadãos que descumprirem as normas contidas nesta lei. Os objetivos específicos: educar a população sobre os atos lesivos à limpeza urbana, normatizar as regras para o sistema de limpeza urbana e de conduta e compilar as leis municipais e estabelecer uma estratégia única de legislar sobre o tema. Essa necessidade de compilação das legislações, assim como também exposto pelo vereador Carlos Delgado, nós tínhamos várias legislações de anos históricas, onde no momento em que se fazia a necessidade da aplicabilidade dessas legislações, nós tínhamos que consultar várias leis e fazer uma notificação, um auto de infração baseado em vários artigos. Então, juntou-se todas essas legislações com seus pontos importantes, foram somadas as contribuições de diversas pessoas e diversas entidades e construído, então, esse projeto para atender as demandas do município. Punir de maneira justa e adequada, de acordo com as condições socioeconômicas do infrator. A maneira da punição justa e adequada é porque essa legislação, ela tem infração, as infrações, elas são desde pequena até infração grave, de grande porte ou gravíssima, e ela é ajustada e adequada dentro do grau poluidor e as condições socioeconômicas das pessoas. Ela leva em consideração também o artigo 225 da Constituição Federal, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa observação do artigo 225 fala que o poder público e a coletividade. Então, essa legislação, após construída, finalizada e aprovada, ela vai ter também a participação da comunidade para que sejam os nossos propagadores, né, da informação e da manutenção da limpeza urbana. Alguns dos pontos que a gente resolveu colocar e explanar para não ter que passar toda a legislação novamente, que foram alguns ajustes feitos, É, o artigo 2º, onde define, então, o sistema de limpeza urbana como o conjunto de meios físicos, materiais e humanos que possibilitam a execução das atividades de limpeza urbana de acordo com os preceitos da engenharia sanitária e ambiental, e define-se como atividade de limpeza urbana toda e qualquer ação de caráter técnico ou operacional necessária ao manuseio, coleta, limpeza de logradouros, transporte, tratamento, valorização e disposição final de resíduos sólidos, incluídos o seu planejamento, regulamentação, execução, fiscalização e monitoramento ambiental. Resíduos sólidos ou lixo é qualquer substância ou objeto com consistência sólida ou semissólida de que o detentor se desfaz e tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, classificado segundo as normas da ABNT, que está lá elencada no anexo 1º dessa lei. Os resíduos sólidos gerados por qualquer pessoa física ou jurídica são considerados propriedade privada, permanecendo, portanto, sob sua inteira responsabilidade até a disposição final. Então, todo aquele resíduo que for gerado, ele é de responsabilidade de seu gerador até o momento do descarte. A partir do momento em que se descarta, o responsável é o coletor, que aí vai ficar ele responsável pela destinação final e adequada do resíduo. Dentro dos atos lesivos à limpeza urbana, que eu já falei anteriormente, realizar a triagem ou catação no resíduo sólido disposto em logradouros públicos de qualquer objeto, material, resto ou sobra, seja qual for sua origem, de forma que os resíduos não utilizáveis pela prática não permaneçam adequadamente acondicionados à coleta da empresa de limpeza urbana, trazendo malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente, constituindo infração leve e punível conforme o artigo 20, inciso 1 desta lei. A gente conversa e expõe um pouquinho aqui sobre essa atividade de catação, porque na Secretaria de Meio Ambiente nós temos várias reclamações de pessoas que talvez não sejam cooperativadas, que não participem das cooperativas de catadores do município de Uruguaiana, que fazem essa atividade de triagem do lixo que está depositado para a empresa de coleta urbana e que acabam abrindo as sacolas, deixando os resíduos, né, os rejeitos fora das lixeiras. E como, infelizmente, nem todas as pessoas têm o hábito da separação do lixo, no momento em que alguém abre essas sacolas e esse lixo pode não estar separado, pode ter alimento ou algum outro resto de matéria orgânica que atraia os animais, isso acaba se espalhando pela rua, atraindo insetos, e aí se torna um problema bem mais grave. Então, dentro desse artigo, a gente procura, então, através, né, da, primeiro, consciência ambiental, depois uma notificação, fazer com que essas pessoas que trabalham na atividade de catação e separação, que não tenham os seus procedimentos regularizados, que não façam parte de alguma cooperativa ou, pelo menos, não tenham essa consciência ambiental, elas se eduquem com relação à retirada desse resíduo, de que no momento que elas retiram o que lhes serve, o rejeito tem que ser colocado novamente na lixeira. Depositar, lançar ou atirar em quaisquer áreas públicas ou terrenos edificados ou não, de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos de qualquer natureza. E aí fala dos volumes e depois das punições. Aqui a gente volta a falar dos terrenos, que nós temos muitos terrenos baldios, como chamam, e que acabam se tornando lixões. O nosso Código de Posturas do município, que é a Lei 1970 de 88, já prevê o cercamento dessa área e a manutenção da área limpa. Então, nós buscamos nessa legislação, na 1970, trazer uma contribuição dela para dentro do projeto Sem Lixo, né, onde os proprietários desses terrenos, edificados ou não, têm a responsabilidade de mantê-los fechados e limpos. Assorear logradouros públicos em decorrência de decapagens, desmatamento ou obras, constituindo infração gravíssima. Aqui a gente fala um pouco sobre o hábito da limpeza do pátio, do terreno, e a disposição desses resíduos na calçada, esperando que alguém leve. Conversamos já com o vereador Wilson a respeito dessa atividade, e esse artigo, nesse inciso, nós queremos que as pessoas tenham e criem o hábito de separar a limpeza do seu pátio. O que for vegetal, o que for algum tipo de eletroeletrônico, mas que as pessoas acabem criando o hábito da separação, para que se possa, então, cada responsável levar para o destino adequado, seja a empresa de coleta dos resíduos sólidos urbanos, ou sejam os representantes da central de triagem, para que eles possam chegar ali e levar o que está separado. Isso diminui bastante o índice de sujeira nas calçadas. E também as obras que depositam areia, viram cimento, né, e acabam também atrapalhando um pouco a parte da via pública. Fazer varredura do interior de prédios, terrenos ou calçadas para os logradouros públicos, constituindo também uma infração grave. O não recolhimento de resíduos fecais de animais em espaços públicos, constituindo infração leve, punível conforme o artigo 20, inciso 1º dessa lei, mais a responsabilização pela limpeza e retirada imediata do resíduo no local. O artigo 6º, então, é obrigatório por parte dos proprietários a colocação de coletores de lixo frente aos condomínios, restaurantes, bares e similares, de forma que não impeça o livre trânsito dos pedestres. Porque também é algo que nos chama atenção na secretaria, quando os fiscais saem para fazer o trabalho deles durante o dia, existem muitos locais que ainda deixam o lixo na calçada ou penduram nas árvores, né? Existem vários bares que não são de permanência ou empresas que só de conveniência, né? Que a gente leva as coisas e não tem um lixo ali para colocar, ou a lata da cerveja, ou o pacote de salgadinho. Então, infelizmente, as pessoas consomem, saem consumindo e largam esse resíduo na via pública. Os bares, lanchonetes e padarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos para consumo imediato serem dotados de recipientes de lixo, colocados em locais visíveis e de fácil acesso ao público em geral, dentro e fora do seu estabelecimento comercial, propiciando assim o fácil acesso ao descarte dos resíduos de consumo oriundos de sua propriedade. O artigo 8º, ele fala das feiras e eventos que são feitos nas nossas vias, nas nossas praças, onde todas as pessoas que façam a venda de gêneros alimentícios, produtos hortifruti granjeiros ou outros pontos de interesse do ponto de vista do abastecimento público, é obrigatória a colocação de recipientes de recolhimento de lixo em local visível e acessível ao público em quantidade de um recipiente por banca instalada, ficando assim o responsável pela instalação, pelo recolhimento de seus resíduos e descarte final em local de recolhimento apropriado, respeitando o horário da coleta municipal, que é um dos pontos importantes dessa legislação, que quer que a comunidade respeite o horário da passagem da coleta no seu bairro, que sempre é divulgada, está disponível no site da prefeitura, pelas secretarias também, e que então a gente diminua a sujeira das ruas quando se espalha em dia, por exemplo, como domingo, que não tem coleta, né? Daí ele coloca todo aquele lixo do domingo, e aí a coleta só vai passar lá na segunda-feira, mais para o final do dia, e até lá já talvez o lixo nem esteja mais na lixeira. Todas as empresas que comercializem agrotóxicos e produtos fitossanitários terão responsabilidade sobre o resíduo por eles produzido, sob pena, em caso de descarte irregular, pagamento de multa de natureza gravíssima. Esse artigo 9º, parágrafo único, ele é embasado também na Lei 12.305 de 2010, que é uma legislação federal que regulamenta os resíduos sólidos, e onde determina que todas essas embalagens, né, que, de agrotóxicos e produtos fitossanitários, elas sejam devolvidas, feita a logística reversa, sejam devolvidas aos seus fornecedores para que elas tenham uma destinação tratada, né, não sejam colocados no meio. Também não agredir aquelas pessoas que trabalham com a seleção e a coleta do lixo. É, aqui também foi uma das manifestações dessa casa sobre quem seriam como seria feita a fiscalização, se isso ficaria só a cargo da Secretaria de Meio Ambiente. E então nós complementamos no artigo 10, que será uma atribuição dos fiscais habilitados conforme prevê a lei número 3.900 de 2009, as atividades fiscalizatórias dessa lei, bem como a lavratura dos autos de infração. E um ponto importante, que é a valorização de empresas e pessoas que participarem ativamente do projeto, é que elas receberão um selo intitulado Sem Lixo, a ser concedido aos cidadãos ou estabelecimentos comerciais que reconhecidamente contribuírem com a limpeza urbana. É uma maneira de valorização, então, de todos aqueles que trabalharem junto conosco para a preservação das vias públicas e da limpeza urbana. A princípio, as colocações que nós tínhamos de dentro do projeto são essas, e aí eu fico aberta às observações.
Boa noite a todos. Como vice-presidente da comissão, assumo os trabalhos. E fica à disposição uma palavra nesse momento para o executivo, para o relator. Não sei se gostaria de se pronunciar. Passo a palavra ao presidente Carlos.
Vereador Wilson Brits. Gostaria de convidar a Maria Isabel Figueiredo, representando o Fórum de Desenvolvimento também, a se somar. Pode sentar aqui conosco. Não sei, registro a presença do presidente da casa, Irani Coelho Fernandes. Passo a palavra para o vereador Wilson Brits, e quem tiver interesse de se manifestar posteriormente pode fazer a inscrição, que nós vamos chamar.
Senhor presidente da comissão, senhor presidente da casa, Irani, senhores vereadores, senhora Maria Tugina, ao executivo, todo esse pessoal, companheiros aí que fazem presença nessa noite, nessa audiência, e que é uma audiência realmente muito importante para a comunidade, porque nós passamos por um momento em que a cada dia se aumenta mais os lixões, e a gente não está conseguindo chegar a um objetivo final, que é de coibir isto. A gente nota e a gente sabe a dificuldade que o executivo tem de realizar essa tarefa. Está muito árdua essa tarefa. Até porque o lixão onde se descartava, onde se atirava todo o lixo que pegava de casa, de todos os lugares, iam para lá, para o lixão. Aí foi fechado. E os municípios não têm onde jogar hoje, não têm onde dar destinação final para o lixo. Não, nós não temos. Né? O executivo sabe disso, a gente sabe. As pessoas que se envolvem nesse assunto sabem dessa dificuldade. E espero que seja resolvido nos próximos dias, que tenha um andamento mais rápido, né, para a gente conseguir uma saída. O projeto que é apresentado pelo executivo é um projeto meritório, é um projeto ao qual vem educar, vem auxiliar num aprendizado, numa conscientização às pessoas para o trato com o lixo. Porque eu acho que depende de cada um. O momento que uma cidade ela se transforma em uma cidade limpa, ela depende de cada um cidadão. Para isso, ele tem que ser educado para isso. Para isso, nós temos que, além do projeto Sem Lixo, nós temos que ter uma conscientização muito grande. Eu acho que o próprio Poder Executivo, Legislativo e órgãos que tratam sobre a questão do lixo, nós deveríamos começarmos uma sequência de palestras em escolas municipais, estaduais e privadas, desde o nascedouro. Não adianta querer educar de cima para baixo, é de baixo para cima. É com nossos pequeninos, é com o nosso dia a dia, que nós vamos chegar a um denominador. Nós estamos fazendo uma lei hoje, e é uma lei a qual, ao que descumprir, ele será penalizado, mas nós também teremos que dar todas as condições para essas pessoas que elas cumpram o que está escrito nesse projeto. Eu, como relator, eu estou mais para ouvir, né, estou mais para ouvir porque para mim poder fazer o meu relato, para mim poder relatar em cima do projeto, e também eu gostaria de fazer umas emendas, como diz o vereador Carlos, e receber emendas da comunidade. O meu gabinete está à disposição, né, para nós tratarmos daqui para frente, enquanto eu estiver com esse projeto, para que a gente consiga, eu creio que ele é um projeto enxuto, porque ele já teve, já nesta casa, voltou, vamos ver qual é a modificação que ele teve, eu não tive acesso ainda a outro projeto, para esse aqui, para ler os dois, não fiz esse comparativo, vou fazer, é claro, e me coloco à disposição da comunidade para receber emendas ou sugestões, mas deixo isso como um alerta, porque tem que ser feito. Nós falarmos de educação do lixo, nós temos que educar. Nós temos que educar e nós temos que começar lá de baixo, na nossa escola, na nossa comunidade, no dia a dia. E, inclusive, o que se é arrecadado, né, que se for arrecadado com a questão de multas e tudo que for arrecadado em questão do projeto, que seja devolvido à comunidade em forma de educação, em forma de panfletos, em forma de seminários, em forma de placas, de dizeres, e para que nós tenhamos sim, aí sim, realmente nós vamos conseguir colocar em prática o que está no papel, porque senão nós vamos continuar na mesma situação, só penalizando e no fim não vamos chegar a lugar nenhum. E eu acho que através da conversa, do bom diálogo, a gente consegue sim muita coisa nessa vida. Obrigado.
Obrigado, vereador. Penso da mesma maneira. Talvez antes da escola só podemos acrescentar em casa, né? Que eu acho que a educação vem de casa também, em escola é muito importante, mas em casa sim que nós podemos fazer a diferença. Dona Maria Tugira, gostaria de falar? Passo a palavra para a senhora.
Meu boa noite a todos e a todas. E eu quero detalhar um pouco a questão do lixo, né? Porque eu tenho vários anos nessa profissão, tenho conhecimento do que é trabalhar no lixo na região urbana e também no lixão. E também tenho conhecimento da questão da educação ambiental nas escolas e também nas residências. Há 4 anos a gente vem trabalhando, desde 2013, do final de 2013, de residência em residência, nos 10 bairros que a gente tem no nosso plano de trabalho, e levando panfleto, e já fizemos seminário, e campanha de educação ambiental na praça, e a gente está sempre levando de casa em casa e de comércio em comércio o conhecimento da separação dos resíduos. E o que a gente pode ver aqui na cidade de Uruguaiana, como eu olhei aqui nesse projeto aqui, das penalizações, a gente tem que começar pelos grandes geradores, principalmente pela faculdade daqui de Uruguaiana, que é a Unipampa, que tem vários lixões acumulados dentro da própria faculdade. E como é que a gente vai ensinar os moradores que não têm, às vezes, o mínimo de conhecimento, se a gente não tem não tem dentro das próprias faculdades, dos próprios estabelecimentos de ensino, a separação do lixo? Nós já andamos de escola em escola, eu já fiz divulgação até nas escolas do interior. Aonde a gente é chamado, a gente vai lá, a gente leva o cartaz para mostrar como é que é a separação do resíduo, de que vem da indústria, do comércio, né, para a residência. Então, O que falta é mesmo a educação dentro de casa. Dentro de casa. Tem que começar o pressuposto todo parte da educação. O que, que a gente vem fazendo? Cada catadora e cada catador que está aqui sentado já bateu de porta em porta levando panfletinho. A gente já procurou projetos para nos auxiliar, até com adesivo para colocar nos carros, na porta das casas. E dentro desses 4 anos a gente ainda não teve uma resposta. Por quê? Porque isso é cultural. E as pessoas não querem mudar. E não é fácil mudar a cultura do povo. Hoje eu estou vendo aqui várias penalizações que tem nessa lei aqui. Não vi nada que contemple a coleta seletiva. E, pelo contrário, aqui ainda tem que penalizar o catador. Penaliza o catador que está na rua, está na beira do rio. Está lá dentro do rio tirando o que está lá. E levando para dar a destinação correta. A gente hoje, nós da clã, não sei as outras associações, porque eu não posso falar por elas, vou falar pela clã. Hoje a gente está tirando em torno de 15 toneladas mês. Só de lata, de sucata da beira dos rios, de dentro dos rios, desses lixão clandestino que tem em toda a cidade uruguaiana. Na verdade, hoje a gente tem uma central de triagem frente ao antigo lixão de Uruguaiana, que tinha aqui em Uruguaiana, que foi fechado. E hoje a gente está sobrevivendo ali todos os dias com o perigo de pegar fogo até dentro do próprio galpão lá de triagem. Porque não tem aonde dar destinação das residências, dos pneus, das sobras de árvores, das sobras de madeira. E estão colocando aonde? Naquele brete que tem ali. Então, eu acho que nós, como cidadão, não devemos só pensar em penalizar, mas nós também temos que dar destinação para as pessoas onde é que vai colocar. De 5 em 5 minutos para um caminhão, uma caminhonete lá na central de triagem, com lixo. E aí me pergunta, aonde que eu coloco? Eu mando o quê? Lá na área de transbordo. Lá na área de transbordo também não recebe, porque não recebe nem o resto dos nossos resíduos. A gente acondiciona, coloca nos bags, a gente mesmo paga o transporte para levar e chega lá, não tem como colocar lá, porque não pode, ou está cheio, ou não tem como descartar lá. De repente, nós também, enquanto catadores e como associação organizada, não vamos ter onde colocar nosso resíduo. E aí, nós somos responsáveis. Por que que quando... Às vezes tem reclamação lá na Secretaria do Meio Ambiente que nós não pegamos vidro, nós não pegamos vidro. Por quê? O município não tem onde colocar o vidro. E como a diretora Sheila falou aqui, no momento que eu pegar uma bolsa de vidro, eu tenho que dar destinação isso aí, correto? E eu não tenho como colocar. Então, se eu pegar um caminhão de vidro e colocar lá no pátio da central de triagem, de repente, quem vai ser acionado e multada é a associação. Então, nós não podemos também se responsabilizar por isso. E a Uruguaiana hoje está vivendo um caos nessa área de limpeza urbana. Porque eu passo o dia inteiro nas ruas de beco, de biela em viela e de beira de rio e beira de rio. E sei aonde tem lixão clandestino e aonde não tem. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para elaborar essa lei aqui, ver bem a quem vai contemplar, quem vai fazer essa fiscalização, porque eu acho que não existe um fiscal para andar atrás de cada cidadão que está descartando lixo incorretamente dentro de Uruguaiana. Eu acho que a gente vai ter que pensar bem a forma dessa lei aqui, de que forma que a gente vai encaminhar, que os senhores aí vão encaminhar. Eu sou leiga no assunto, né, porque eu sou uma semi-analfabeta, eu só estou falando pelo aquilo que eu leio, né. Você costuma dizer que eu sou uma autodidata, porque tudo que eu sei eu aprendo porque eu leio. Eu vi por cima aqui. Em 2017... A gente também ajudou a elaborar uma lei para coleta seletiva que está aqui na Câmara de Vereadores, que ela não passou na comissão de serviço porque ela não tinha uma dotação orçamentária. E depois a gente tentou tirar para ver, para tentar organizar com o gestor público, para ver se, com o executivo, para ver se a lei vinha para a gente debater na Câmara. E até agora a gente não conseguiu. Aonde também tinha as penalizações para a comunidade. E a comunidade não separa seu lixo. E a gente, como catador, que está diariamente, que o nosso trabalho é feito diariamente, de segunda a sábado, a gente sabe a residência que separa e a que não separa. E hoje, os grandes geradores são os donos de bares aí que estão descartando uma grande quantidade de vidros e de lixo nas beiras do rio aí e em alguns cantos da cidade aí que se formou um lixão. E o que me deixou aqui mais triste é que eu quero penalizar o catador que está na rua aí diariamente. A gente precisa, sim, se organizar. O que, que a gente tem que fazer? Organizar mais associações, mas para isso a gente precisa também do apoio do poder público. Hoje nós temos um convênio com a prefeitura que recebemos R$37 mil. E ainda pergunta, tem muita gente que vai perguntar, mas o que, que vocês fazem com esse dinheiro? Nós temos 50 pessoas trabalhando. Nós temos que fazer um operacional de uma coleta que quando chega lá no fim do mês, ela tem déficit. E cada um dos senhores que está aqui, o senhor já de convite, né, colocar aqui na ponta da caneta que vai sobrar déficit. E só o que a gente pode fazer para melhorar essa situação do problemática do lixo não é a empresa privada que vai vir aqui e dizer que tem uma varinha mágica para dar fim no lixo, porque isso não tem. Não tem, porque lixo é gerado diariamente, a toda hora e todo momento. Eu costumo dizer que não existe varinha mágica para dar destinação correta que vai fazer assim, vai terminar com a problemática do lixo. Somos nós, a comunidade, que temos que pensar o certo para nós dar uma finalidade correta para esses resíduos que nós mesmos geramos. Nós somos chamados de lixeiros, mas não somos nós que geramos lixo, pelo contrário, nós estamos ajudando a comunidade a dar uma destinação correta. E isso é um trabalho de saúde pública. Por isso que hoje nós estamos aqui, todas as catadoras e os catadores, porque a gente vem há meses sabendo que está sendo elaborado um projeto, tem reuniões dessa comissão. E eu sempre penso assim, onde fala de resíduos sólidos, de destinação correta de resíduos, fala de catador. Porque quem está lá na ponta, dando destinação correta e ajudando a diminuir toneladas e toneladas e fazendo economia para o município ainda. Economia, porque hoje nós estamos gerando em torno de quase 60 toneladas de reciclável. Mês que a gente carrega no lombo. Mês. Isso aí é economia para os cofres públicos. Então, por isso que eu acho que eu peço para os senhores, respeitosamente, que quando se elabora qualquer coisa que diga respeito a resíduos, que também nos convide a participar. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, dona Maria Tugira. E essa é a importância da sua presença aqui hoje, para representar a sua entidade. Eu tenho certeza que não só essa casa, mas como a comunidade de Uruguaiana reconhece o trabalho que é feito pela sua associação, por todos vocês. E essa é a oportunidade de nós justamente conversarmos. Nós não estamos fazendo e aprovando nada escondido. A gente está trazendo esse assunto à tona para justamente escutar vocês, escutar os vereadores, escutar o executivo, para daí sim a gente tirar uma ideia de tudo isso. E a ideia, sem dúvida alguma, não é prejudicar ninguém, eu tenho certeza, é justamente conscientizar as pessoas, não prejudicar catador, tenho certeza disso. Passo a palavra à secretária Márcia, só fazer uma consideração depois para o vereador.
Para contribuir com algumas questões bem colocadas pela dona Maria Tugira, até para esclarecer alguns pontos Você pergunta quem coloca o lixo. Como a senhora falava, tem lixões por toda a cidade, mas quem coloca lá? As pessoas. As pessoas que deveriam cuidar da sua cidade, a sua calçada, o seu bairro. Eu varro a margem da minha calçada, mas às vezes o outro não varre. Né? Então não me custa nada eu passar uma vassourinha na minha calçada, então eu vejo assim, passeando pela cidade. Aqui perto de onde eu trabalho, tinha uma televisão descartada na Domingos de Almeida. Né, entre a Dr. Maia ali e a Júlio de Castilhos. Então, alguém colocou ali. Então, desde que nós assumimos a secretaria o ano passado, através da gestão e responsabilidade do prefeito Rony Caruso, tem havido uma preocupação da Secretaria de Meio Ambiente com algumas questões que a senhora colocou. Primeiro, investimento na educação, quando a Coordenadoria da Educação Ambiental da Secretaria faz um trabalho junto às escolas do município, municipais, estaduais e particulares. Nós, foi uma conquista da Coordenadoria Sala Verde, que funciona aqui na Biblioteca Municipal. Era um sonho de muitas gestões, esta coordenadoria ter um espaço onde eles pudessem receber tanto as escolas quanto a comunidade. Porque tem empresas que orientam os funcionários a participarem desses cursos, breves, pequenos cursos, de justamente educação ambiental, orientação. E não só na Sala Verde, onde há agendamentos, né, e foram feitos muitos atendimentos, diretamente nas escolas, com professores multiplicadores da ideia da preservação ambiental e da reciclagem desse material. Então, passa sim por uma educação ambiental, onde eu tenha consciência de que eu sou responsável pelo lixo que eu produzo. Né? Então, eu sou responsável pelo lixo que eu estou disponibilizando. Uma das questões que trata essa lei, ela contempla justamente a separação obrigatória dos grandes geradores, que a senhora falava, do compromisso, né, colocar no comprometimento dos, principalmente os grandes geradores, de entregarem estes resíduos, o lixo, separado. Isso vai facilitar o trabalho dos catadores. E porque ele vai receber esse material já separado e teremos que ter uma organização dos dias de coleta para que sejam disponibilizados lá na via pública esse material já separado e que passem os catadores e recolham esse material já pronto para ser recolhido. Isso vai, com certeza, passar até por uma conversa bem estreita junto às associações. Penso que o que se previu aqui na legislação quanto à punição não são aqueles catadores que fazem esse trabalho normal, mas é alguma pessoa eventual que chega lá e abre sacolas, como a gente vê, e eu já tive a oportunidade de ver na minha residência, que chegou uma pessoa lá, rasgou todas as sacolas de plásticas que eu tinha na minha lixeira, tirou algumas coisas que interessaram e o resto caiu tudo na calçada. Mas esta pessoa não era nenhuma pessoa vinculada a uma associação que teve uma orientação, que tem uma consciência que é trabalhada dentro das associações. Talvez até a expressão tenha sido usada de forma diferenciada, mas não como catador, mas como aquelas pessoas que não têm uma preparação para fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito sério que as associações de catadores fazem. E realmente, sim, contribuem muito com a comunidade e com o poder público no momento que vocês separam uma grande parcela desses resíduos que iriam de forma paga para fora do município. Então, todo esse material é reaproveitado e também se fala em sustentabilidade. Não só economia em dinheiro para destinar esse lixo para um aterro sanitário fora do município, mas pela sustentabilidade. Quanto mais material eu tenho que produzir, mais eu tenho que tirar do meio ambiente. Porque eu tenho que tirar elementos do meio ambiente para produzir um plástico, para produzir cobre para um determinado fio, eu tenho que extrair da natureza. Então, esta sustentabilidade, ela também é alcançada quando o catador vai lá e ele separa materiais que vão ser reaproveitados. Então, tamanha importância. E sempre que se faz esta conversa, se prioriza, pelo menos todas que eu tive a oportunidade de acompanhar, esta preservação e proteção do trabalho do catador, com respeito que é muito importante pela relevância desse trabalho que é realizado. Sempre se fala nesse tipo de trabalho. E penso que este projeto de lei, ele se tornando uma lei municipal, ele vai ajudar muito, sim, dona Maria Tugira, porque ele vai responsabilizar aqueles geradores de lixo que não cumprirem com a separação adequada desse material e a disponibilização. Isso vai envolver uma pessoa da empresa, do condomínio, falando em grandes geradores, né? Empresas, hotéis, condomínios. Alguém vai ter que ser responsável, vai ter que ter lixeiras nesses condomínios, nessas empresas, para já separar esse material. Esse material vai ter que chegar na via pública já separado, né? E quem não fizer vai ser responsabilizado, porque, infelizmente, às vezes, o ser humano é resistente. Ele tem uma dificuldade de mudar condutas. E quem não se adequar, quem não mudar, e esta mudança é necessária porque o nosso planeta está gritando por socorro, né? O nosso meio ambiente grita por socorro. Da maneira como nós estamos indo, nós estamos agravando imensamente até a qualidade de vida de todos nós. Então, essa mudança de comportamento é extremamente necessária e urgente. Quem não se adequar vai ter uma punição, sim, porque, infelizmente, tem pessoas que só entendem da forma mais dura, né? Mas eu creio que isso vai vir muito a contribuir para o meio ambiente, para uma vida, uma melhor qualidade de vida para todos e também para as associações que vão ter esse material separado, né? Aqui, e aí, nesse ponto, você fala, tá, mas quem é que vai fiscalizar isso? Nós temos a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e nós temos outras fiscalizações. Temos fiscais, por exemplo, como a CEMUDE. E como a senhora falava, nós conhecemos muito bem quem cumpre, quem separa e quem não separa. Está aí uma bela oportunidade de uma parceria com as associações de catadores que vão observar na realidade de fato do dia a dia. Porque eu faço aquele meu trajeto, né? Se eu percebo que tem uma residência que está me entregando todo esse material misturado, eu vou apontar, né? Eu vou apontar e vou comunicar na minha associação. Olha, tem lá uma residência que é costumeiramente ela entrega esse lixo misturado. E a fiscalização vai lá e vai notificar, né? Vai notificar para se adequar. Porque nós teremos uma lei de fundamento, porque nós temos que fazer o que a lei nos autoriza a fazer, nos permite, né? Então, nós tendo um fundamento legal para agir, nós podemos agir mais, né? Com fundamento nessa lei. Então, quem sabe, além da fiscalização da gestão municipal, nós também teríamos essa parceria com as pessoas que estão ali na frente de trabalho, né? Nos alertando, olha, eu tenho um prédio lá, um condomínio, que ele não está respeitando, o lixo dele está vindo todo misturado. Vamos notificar, porque realmente a cidade é muito grande, Uruguaiana é uma cidade muito ampla. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nunca nos furtamos a atender quando é feita uma reclamação, uma denúncia de mau comportamento, de má ação. Sempre nós vamos até lá e procuramos verificar e tentar solucionar o problema, né? A questão da má educação do povo é, como eu falava, a pessoa tem que mudar e nós temos que mudar, né, dona Maria Tugira? Somos resistentes muitas vezes, sim, mas nós temos que mudar esse nosso comportamento em relação aos resíduos que produzimos, e isso vai passar por um grande trabalho de educação ambiental que já começou, pelo menos de que eu posso ser testemunha desde o ano passado, quando começou essa nova gestão. É que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho permanente, incansável e sempre, né? Mas já está acontecendo, felizmente já está acontecendo, né? Também. A questão do... Eu gostaria de deixar bem enfatizado que o lixão, o antigo lixão, ele foi fechado por ordem judicial, Não foi uma liberalidade dessa gestão, foi uma ordem judicial e ele chegou na situação que chegou, culminando agora, que não temos um local para destinar, porque não houve uma preocupação. Se tivesse havido uma preocupação há mais tempo de já ir preparando uma nova área ou uma nova, como por exemplo uma usina de aproveitamento de lixo, não chegaríamos nesse caos. Porque o que acontece? O lixão foi fechado por ordem judicial, não se pode colocar mais nada lá, né? A Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, que é responsável pela gestão da limpeza urbana, nós estamos procurando há vários meses, há bastante tempo, um novo local para um centro de triagem. Por que um centro de triagem? Porque nós não podemos correr o risco de depositar resíduos num determinado local e sermos o município autuado pela FEPAM ou pela PATRAN ou pelo IBAMA. Como já teve locais no município que tem multas de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão decorrentes de uma multa porque foi colocado depósito de lixo de forma irregular. Então, esse dinheiro, que pode ser aproveitado na saúde, na educação, em projetos sociais, projetos ambientais, ele é destinado para uma multa por uma má conduta. Então, nós não podemos cometer os mesmos erros do passado. Nós temos que encontrar uma área, e aí nós já encontramos várias indicações de área, e todas deram algum tipo de restrição. Estávamos com uma área definida. Aí houve se instalaram algumas famílias lá próximo ao local, já não pode mais, porque existe uma determinação legal de que eu não posso ter esse tipo de material depositado de lixo próximo a residências. Depois nós tínhamos um outro local que estava previsto, aí é um local que também não pode, porque ele tem, já houve uma autuação neste local, ele está em processo de recuperação ambiental. Depois nós pensamos num outro local, porque tem que ser uma área do município de Uruguaiana, né, para disponibilizar essa área. Então pensamos a terceira hipótese também, fomos verificar, também havia restrições, que aí o secretário adjunto Darlan, que estava à frente é uma área que pega enchente. Inacreditavelmente, é uma área bem distante do Rio Uruguai, mas pelo próprio relevo daquela localidade, a água do Rio Uruguai, quando tem enchente, vem por trás e acaba atingindo esta área. Também não queremos todo esse material lá depositado, sendo levado pelo Rio Uruguai. Também não foi possível. Então, às vezes, nos parece que é simples resolver uma questão que, na verdade, ela não é. Nós seguimos caminhando, procurando uma área que possa ser licenciada. Quando houver a definição da área para a colocação desses resíduos, ela vai ser licenciada pela Secretaria do Meio Ambiente, para que seja feito um descarte de forma correta e consciente, né? Então, estamos trabalhando com extrema urgência, mas encontramos dificuldades neste caminho, mas não estamos esmorecendo. Nós temos que encontrar a solução, né? Mas nem sempre essa solução é rápida e ou fácil. Mas o importante é que a gente não desiste, a gente persiste, né? Quanto aos pneus, infelizmente ainda há depósito irregular de pneus pela cidade inteira. Mas o nosso ecoponto, ele está aberto. Ele está aberto e toda quarta-feira ele recebe pneus inservíveis de forma gratuita. O empresário, o munícipe que necessita depositar um pneu inservível, ele se desloca até a Secretaria do Meio Ambiente e solicita uma autorização. Por que solicitar uma autorização para descarte dos pneus? Porque se eu estiver transportando pneus para um descarte e eu for abordado por uma fiscalização, e não só o meio ambiente, nós temos vários órgãos ambientais de fiscalização, eu posso ser autuado. Eu tenho que ter uma autorização para fazer este trajeto de um local para o outro, dizendo quem eu sou e para onde eu vou levar esses pneus. Porque eu poderia estar depositando esses pneus num terreno abandonado, por exemplo. Então, quando a Secretaria do Meio Ambiente libera uma autorização de transporte, ali já consta quem vai transportar, quantidade de pneus e para onde vai, para o ecoponto. que isso dá uma segurança para o transportador que ele está dando o destino correto a esses pneus, né? Então, toda quarta-feira essas licenças são fornecidas de forma gratuita na Secretaria do Meio Ambiente, o ecoponto de pneus que funciona lá na frente do canil municipal, é, lá naquela rua que vai Santos Dumont, se eu não me engano, é, lá adiante da Defrec, nós mantemos um ecoponto lá, onde nós estamos até hoje. Hoje era para ter um carregamento e o motorista evadiu-se. Ele não quis esperar e acabou não realizando o carregamento de hoje. E novamente o ecoponto está transbordando. Nós, numa semana, carregamos 8 carretas baú, né, para esvaziar o ecoponto e ainda ficou até a metade. Então, a gente às vezes pede um pouquinho de entendimento da comunidade que mantenha armazenado de forma adequada, coberto esses pneus, é até que a gente libere novamente, porque tem que esvaziar. É uma questão de espaço. Se eu estou com o pneu até o teto do ecoponto, eu tenho que aguardar um pouquinho para liberar novamente. Né? Então, assim, ó, hoje tinha carregamento, nós iríamos abrir um novo espaço lá e não foi possível. Bom, o ecoponto de pneus ele está aberto, ele está recebendo pneus. Eu frequentemente estou nas rádios, no Face, informando que está aberto o ecoponto. Né? Quando a gente tem a possibilidade, nós recolhemos os pneus que estão depositados de forma irregular. Também a Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria da Educação Ambiental, está oferecendo cursos. Nós já fizemos na comunidade da Salvador Faraco, na comunidade da João Paulo, cursos de aproveitamento de pneus, onde a comunidade, as famílias se cadastraram. A Secretaria do Meio Ambiente forneceu todo o material, pincéis, tintas, os pneus. Foram feitas oficinas de aproveitamento de pneu para artesanato, onde foram criadas peças belíssimas. E estas peças já estão sendo vendidas pelas famílias e oferindo renda familiar com a venda dessas obras de arte que as famílias estão produzindo. Os recursos, em uma boa parte, já estão sendo comprados mais materiais e eles já estão formando professores multiplicadores. Nós temos pessoas dessas famílias, homens e mulheres, porque nós temos pais de família também, que estão participando desse projeto, e eles estão já oferindo renda e sendo professores multiplicadores. Eles já estão se preparando para ensinar outras famílias em outros bairros da comunidade. Né? Então, também com esse pensamento. Nós temos também uma oficina que é da horta, e eu produzir o meu próprio alimento, um alimento mais saudável para mim. E dentro desse projeto de eu produzir o meu alimento, o aproveitamento desse alimento, porque nós temos um costume no Brasil que nós jogamos muita comida fora. Né? Por exemplo, aquela folhinha da cenoura, ela tem mais vitamina do que a própria cenoura, e nós jogamos fora.
Secretária, se me permitir, senhora presidente, eu poderia fazer uma pergunta, secretária, aproveitar?
Sim.
A sua deixa que a senhora está falando para depois eu. A senhora, qual é a ação que o Executivo Municipal está tomando hoje para eliminar o transbordo do lixo?
Já existem negociações desde o ano passado e eu tive a oportunidade de participar de algumas entrevistas com empresas que estão apresentando as suas formas de tratar esse lixo. Algumas uma usina de aproveitamento do lixo, né? Através de pirólise, ou agora a última geração, que é o plasma. E sempre que se conversa a questão de usina, porque não é mais um interesse, os aterros sanitários, a ideia é uma usina de beneficiamento de lixo, onde uma delas, que eu tive a oportunidade de escutar, sobra uma pequena parte de resíduos que ela é transformada em adubo. Então, na verdade, do lixo não fica quase nada, e é um sistema que aproveita pneu, aproveita tudo. Mas sempre que se fala, ou se faz uma conversa com essas empresas, sempre se deixa bem claro que separado a parte do reciclável que vai atender as associações. Então, sempre se faz esta, tem-se essa preocupação de que se separe de todo o lixo que é produzido na cidade a parte que vai ser reaproveitada, que vai ser absorvida pelas associações de catadores. O que sobrar irá então para a usina. Se não for suficiente, até se fala em até um consórcio regional, talvez, né? Mas existem essas duas preocupações, que seja um sistema de utilização desse lixo, de que não seja aterro sanitário, que seja uma fábrica de aproveitamento do lixo. Não que não seja poluente, mas essa preocupação já existe, existem filtros e tudo com a preocupação ambiental, e que se separe essa parte que vai ser reaproveitada, que é muito importante até pela questão das famílias, das associações de catadores, e também pela sustentabilidade, né? Quanto mais aproveitamento de material, menos extração da natureza.
Obrigado. Passo a palavra para a vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, vereadores e vereadoras. Ao executivo, na pessoa da secretária Márcia Fumagalli, a diretora Sheila, adjunto Darlan, Dana Tugira, né, representando a clã, vereador Rafael, a nossa convidada, me fala a memória, me ajuda, presidente, nome... Maria Isabel, obrigada por estar aqui. Os amigos que nos acompanham da live. É bastante preocupante a colocação da dona Maria Tugira, que hoje, se não fossem os nossos amigos, né, da clã, que vão lá, que bate na porta, que pega o lixo, que vai para lá, todo esse processo que hoje, e outrora, não era bem assim, dona Maria. Né? Era bem mais difícil a coisa. Então, esse projeto é lixo zero, sem lixo, é muito importante. E não é para tolir, não, o reciclador, o que vai lá, né, fazer essa reciclagem desse lixo, e sim os grandes empresários e até aquelas pessoas, secretária Márcia, que elas não estão educadas, que elas não se conscientizaram ainda que o lixo é um grande problema para todos nós. É uma grande preocupação. No Brasil, nós temos 76 milhões de toneladas de resíduos sólidos, né, que são recolhidas. Então, e teve um aumento muito grande nos últimos anos, principalmente nesses últimos anos, acumulou muito mais lixo, e não deixaria em Uruguaiana de acontecer esse aumento também. Isso aí começa lá nas grandes metrópoles, capitais, né, e vem desaguar aqui em nós, em Uruguaiana. Eu só quero ressaltar, secretária e Sheila, sobre o selo municipal. Tá? Eu acho que a Sheila não chegou a comentar, mas na outra audiência... Comentou? Então, me desculpa, mas eu só quero fazer esse, que é bastante importante. O que, que é o selo municipal? É a conscientização do cidadão e do empresário, né? Dele fazer a seleção do seu lixo, dele se conscientizar muito mais que esse lixo tem que ser selecionado, e, através dessa conscientização, a empresa, o cidadão vai receber o selo municipal. E isso é muito importante nós ressaltarmos nessa audiência pública. Também é essa proposta, né, de uma melhor qualidade de vida para os uruguaienses, permitindo a preservação dos nossos recursos e conservação do meio ambiente, que é que a secretária ressaltou bastante aí para nós, né, essa conscientização e essa conservação. Uma cidade limpa não é apenas um direito, mas um dever de todos nós atrelarmos a uma melhor qualidade de vida. Então, eu, como representante da comunidade, amiga dos nossos queridos recicladores que estão todos aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês, da dona Maria, sempre presente, né, dona Maria esteve em Porto Alegre, lá na audiência pública. Nós também tivemos uma importante audiência pública, secretária Márcia, em Brasília, né, com o deputado federal Carlos Gomes, né, a respeito também das construções, né, aonde será o destino final das nossas construções. Que isso também é um tema bastante preocupante, né? Então, eu deixo aí esse recadinho para todos nós, para que nós venhamos nos conscientizarmos muito mais. Obrigada a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador Rafael Alves.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores da comissão, secretária, diretores, adjunto, Tugira, sua equipe de trabalho e colaboradores da Câmara. Eu fiz questão de dar uma olhadinha aqui na Lei 12.305 de 2010, que é a lei que fala sobre as políticas nacionais de resíduos sólidos. E lembrando aqui com a Isabel, que eu já cumprimento também agora, bióloga do município, e com a dona Tugira, nós lembrávamos do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que é do ano de 2014. Eu acho que deu uma melhorada a lei em relação ao projeto que foi protocolado ano passado. Mas ainda ela não fez, e aí eu vou pedir aos colegas da comissão que a gente possa discutir também num segundo momento, porque a lei agora ela não faz referência também a essa lei nacional. E nem a nossa lei municipal. Vamos dar um exemplo. Isso é uma constatação, né? Muito breve aqui que eu estou fazendo agora. No artigo 14º, capítulo 4º, quando faz referência ao que a vereadora Zuma citou, que é a questão dos resíduos da construção civil, que eu havia apontado no ano passado, quando o projeto foi pela primeira vez protocolado, eu só lembro, senhores, que da mesma forma como existe a referência no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, também dos resíduos da construção, também existe dos resíduos de poda. O poder público tem que conceder, através de uma concessão à iniciativa privada, esse trabalho. Havia um empresário interessado no município em ter essa responsabilidade, só que ele não queria dispor financeiramente para adquirir um terreno, porque o retorno não é... O retorno para quem vai começar com essa atividade, só com a sobra da construção, na minha opinião, não vai ser muito grande. Porque isso, até embalar culturalmente, vai levar 5 anos, 10 anos. Como o Santa Maria está levando. Mas tem que ter um começo. Esse empresário havia solicitado ao Poder Público a doação de um imóvel para que ele pudesse começar. E eu não vou pesar aqui o mérito disso ou não, mas que o município, através da sua secretaria, tem que fazer isso, tem. Abrir a concessão para o artigo 14, que é as obras de construção, porque isso é uma empresa privada que vai... Toda obra que acontecer no município tem que ser recolhida, o que ficar na calçada ou no pátio, levado para um local, e qualquer pessoa que queira fazer uma obra... ela tem que comprar deste local. Ou, logicamente, comprar de quem venda aterro licenciado, como na área rural, por exemplo, aquele aterro que a gente conhece, que os empresários vendem aqui na cidade. Mas isso faz com que não tenha disponibilidade de lixo sobrando para largar em qualquer lugar, como hoje tem, porque não tem onde largar hoje. O que a Tugira falou que a galera vai lá procurar e estão se criando vários lixões de uruguaiano. Isso vem desde o período... Em que o nosso antigo lixão, aquele ali, foi interrompido. Bom, o que precisamos então fazer dentro dessa lei, dentro dessa análise dessa lei? Tem que surgir também aqui a questão dos resíduos de poda. Vamos dar um exemplo? A gente vai podar a Praça Barão do Rio Branco, ou a Praça Argentina. A gente vai levar para onde, presidente, esse lixo? Não tem um lugar para levar. Não dá para levar lá para a Tugira. Não dá para levar para o lixão que está fechado. Não dá para levar para aquele galpão alugado ali na frente do trevo, do oitavo, porque não dá para colocar aquele material naqueles caminhões que estão levando lixo para fora de Uruguaiana. Não dá. Então nós não temos onde colocar. Então, quem sabe a gente possa fazer na comissão uma emenda aqui. No relator é o vereador Wilson. Quem sabe que o senhor possa fazer uma emenda ali. Mas eu peço que a gente tenha também a análise, Cabrito, o senhor que é o relator, de olhar a lei que trata do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em 2014, porque ela tem que fazer referência aqui, Sheila. Ela teria que ter a referência dela aqui. Porque essa lei aqui, ela vem para trazer algumas sanções em relação a lixo em frente à sua residência, entendeu? Só que ela tem que estar, na minha ótica, né? Eu não sou técnico da área. Agora vai falar a bióloga aí. Eu acho que ela tem que fazer uma sintonia com um plano. Até porque no plano municipal, a Tugira é levantada lá em cima. Quando eu falo Tugira, eu falo a entidade, essa que hoje é parceira do município, através de um convênio de R$30 mil para coletar o lixo selecionado. Só que hoje, eu fazendo o cálculo aqui agora com a Tugira, nós produzimos em Uruguaiana 85 toneladas dia. Vocês estão reciclando 40 toneladas mês. Cara, isso não é 2%. Não é nada. Vamos dar um exemplo? O ano passado eu levei para o prefeito Rony Mello um empresário que tinha interesse em assumir todo o lixo do município de Uruguaiana. Todo o lixo. E ainda se comprometia em pagar os caminhões, que hoje a prefeitura paga em torno de 4 milhões por ano para levar daqui o que sobra, que é o lixo riquíssimo que a gente bota fora, para lá, para Butiá, é o município? Candiota. Ou seja, está tudo errado. Nós estamos pagando em torno de 4 milhões para levar o nosso lixo, que 92% vocês, 10% Catito, 15% no máximo Catito, para levar 84%, 82% do lixo bom da cidade, a gente paga. Cara, está errado. Está errado. Então, a senhora me desculpa, secretária Márcia, nós precisamos rever essas informações. Entendeu? A gente precisa... O prefeito Rony Mello era vereador nesta casa quando este vereador que lhe fala criou, por iniciativa do meu gabinete, uma comissão especial do lixo. Nós visitamos 6 cidades da fronteira oeste para ver os seus aterros sanitários. Tudo esculhambado. A melhorzinha era Alegrete e Barra do Coraí. As melhorzinhas, vereadores. Então, assim, ó, nós precisamos economizar essa fortuna que a gente paga por ano. Cara, se nós pagássemos, se triplicássemos o valor da Tugira e colocássemos mais 60 pessoas ali, vocês não têm noção do que nós íamos economizar só em tonelada, em peso, porque nós pagamos pelo peso. Nós pagamos pelo peso, que é pesado para levar embora ali o lixo. Então, tá errado. Senhora, me desculpa. Não é uma crítica. Claro, claro. Claro, não é uma crítica. Claro, tomara que eu esteja equivocados em alguns números. Mas no valor eu não estou. Nós estamos pagando, está indo embora. Então, o que eu, por exemplo, hoje a falta do secretário Prudêncio aqui me causou estranheza. Por quê? Porque o Prudêncio foi o que nos falou nesta casa aqui, nessa tribuna, que ele ficou de responsável, juntamente deve ser com a sua ajuda, da Secretaria de Meio Ambiente, de prospectar empresários dispostos a vir trabalhar com o lixo no Goiânia. Eles estavam procurando empresários, até porque a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, através da... Qual é o departamento? Que não dá, que não libera mais?
A FEPAM.
Através da FEPAM não estão mais autorizando aterros sanitários. Não estão mais. Ou seja, tem que fazer o que a secretária falou, tem que dar um destino industrial para o lixo. Não sei, mas tem que dar algum destino. Então é isso que a gente precisa fazer. Eu ano passado tentei, levei ali um empresário, o prefeito falou, não, beleza, vamos ver, deu uma olhada.
Depende da licitação, né? O poder público não pode disponibilizar para um empresário.
Exato. Exato, tem que ter esse processo.
Tá. O seguinte...
Mas desde a minha, da minha visita, já passou muito tempo, já tinha prazo. Pra... Mas enfim, nós esperamos que com essa lei, com alguma modificação que possa vir a ser feita, ou não, e com a nossa discussão hoje, o assunto amadureça mais, saia mais do diálogo e venha para a prática. O que nós precisamos é de prática. Então, eu cumprimento vocês, a Sheila, o Darlan, a senhora, pelo trabalho, e espero que a gente tenha, por exemplo, isso tem que ser corrigido aqui, vereador. Aqui, a Tugira se sentiu lesada. O senhor viu ali que tem uma sanção, o cara que vai mexer no lixo. Então, tem que ter referência positiva ao catador. Ele está fazendo trabalho para nós. E isso, o plano municipal de resíduos sólidos é muito claro. Aqui, o plano municipal de Uruguaiana. É só para contribuir que eu trago essas informações.
Tá, eu também gostaria.
Obrigado. Há um momento, é isso.
Tá bem. Eu passo a palavra para... Eu acho que a Maria, ela complementa a Maria Isabel e aí depois a secretária...
É que tem algumas informações que estão desencontradas. Eu creio que se eu conseguir contribuir com o vereador Rafael, fica até mais claro. Até porque tem questões levantadas que não estão condizentes com a realidade. Tá bem. Tá? Bom, quanto à lei 2.305, ela menciona que cada gerador de resíduo é responsável pelo seu resíduo. Então, se eu tenho uma empresa da construção civil, através do meu plano de gerenciamento dos resíduos da minha empresa, eu tenho que, por dever legal da lei 12.305 de 2010, dizer para onde eu vou encaminhar de forma correta o meu resíduo. Isso é responsabilidade do gerador do resíduo, como eu falava inicialmente, que todos somos responsáveis pelos resíduos que produzimos. Os domicílios entregam esse lixo para a limpeza urbana, que esta lei já prevê em apoio à Associação de Catadores, que esse material venha separado para via pública, para favorecer esta separação da quantidade de lixo que é produzida e que se paga atualmente, vereador Rafael, que é 3%, o que é removido para reciclagem equivale a 3% do montante. A ideia é que o objetivo é que a gente aumente essa retirada de material reaproveitável do lixo que é pago. Mas eu falava, no início da minha fala, que desde o ano passado, o governo, a gestão atual, ela está recebendo vários empresários, porque eu não posso apresentar um empresário, porque o vereador sabe que, quando se trata da gestão pública, nós temos que ter uma licitação, né? Então, nós abrimos um edital de manifestação para quem tem interesse de apresentar um projeto, uma empresa, um projeto de aproveitamento desse lixo, o que a minha empresa pode oferecer para o município de Uruguaiana. É aberta essa manifestação e depois é aberto um edital de como que vai ser, o que vai ser exigido, e depois é feita a licitação e a empresa que oferecer maiores vantagens, ela vai ser a empresa vencedora, digamos assim. Então, isso é todo um processo legal, administrativo, que tem que ser feito, não é? Mas todas as empresas que procuraram a gestão e responsabilidade do prefeito Rony e prefeito Carus têm sido recebidos no gabinete, e algumas delas eu até acompanhei, com diversas propostas de diversas formas de aproveitamento desse lixo, mas sempre se falando em... A utilização desse lixo, e não se fala em aterro sanitário. Se fala em, provavelmente, uma usina de aproveitamento desse lixo e, como eu falava, sempre respeitando a grande parcela que deverá ser poupada para os catadores, e que isso vai ser, muito através desse projeto se tornando lei, um comprometimento da comunidade de entregar um volume maior, porque esse lixo já vai sair separado de dentro dos dos condomínios, de dentro das residências, de dentro das grandes empresas. Então, já vai, naturalmente, em função deste projeto e de educação ambiental, vai ser disponibilizado na via pública uma maior quantidade de lixo reciclável, de forma mais fácil de ser recolhido pelos catadores, porque ele já vem separado, buscando um dos objetivos é aumentar esses 3%, 4% que hoje é retirado. Né? Quanto às podas, vereador Rafael, nós não gostamos de antecipar informações até que estejam concretizadas, mas a Secretaria do Meio Ambiente já encontrou uma máquina no município que faz a trituração dos galhos de poda, em um termo que foi ajustado junto com uma empresa local, nós fizemos o conserto dessa máquina. Ela já está disponibilizada no Colégio Agrícola, onde os alunos do Colégio Agrícola vão receber, o colégio vai receber esse material resultante das podas, e eles vão trabalhar para fazer compostagem, que vai ser transformado em adubo orgânico e vai ser aproveitado no próprio colégio, nas hortas e pomares do colégio. Já foi disponibilizado, inclusive, através de doação, os postes e a cobertura para fazer uma área coberta para essa máquina, que já está lá. Então, daqui muito brevemente, questão de pouco tempo, dias, uma semana, já vai estar funcionando o Ecoponto Verde, que vai estar recebendo esse material das podas, lá no Colégio Agrícola. Quanto aos resíduos da construção civil, lembrando que, pela Lei 2.305, o gerador é que ele é responsável pelo seu resíduo. Né? Isso é lei 12.305.
Ele tem que entregar o resíduo num lugar público.
Num local correto.
Concedido pelo poder público.
Não. O poder público é parceiro, mas não é responsável.
Sim, mas o poder público
parceiro.
É que concede autorização para uma empresa receber esse dejeto de construção.
Nós temos empresa, por exemplo, nós temos uma empresa que recebe o óleo de cozinha, que é descartado nos restaurantes, bares e lancherias. Ela tem uma destinação correta desse óleo, né, de cozinha, é uma empresa com licença ambiental, e ela dá um certificado de destinação correta. Quando a fiscalização chega num restaurante, numa lancheria, num bar, eles perguntam: o senhor tem o documento, o recibo de destinação correta, que vai para uma empresa licenciada, para uma fábrica licenciada. Então, o resíduo ele tem que ser destinado de forma correta. Sim. Né?
Só que não tem como destinar, porque não tem quem receba em Uruguaiana.
Este local é o que eu falava também no início da minha fala, onde eu dizia que, através da diretora de meio ambiente, do secretário adjunto, estão buscando locais para um centro de triagem, que eu falava que é uma área que tem que ser licenciada, e que eu também falava que nós tivemos três opções que obteve obstáculo à instalação, que foi atrás do cemitério municipal, lá naquela estrada ao lado do antigo transbordo, que também foi outra área, e na usina de asfalto. Encontramos obstáculos à instalação e não desistimos, continuamos procurando uma área que será licenciada para a destinação de restos da construção civil, móveis e objetos descartados que não podem ser entregues, por exemplo, para a empresa que faz o recolhimento do lixo urbano. E o material resultante de poda já está sendo destinado para o Colégio Agrícola. Então, hoje não temos, mas estamos diariamente buscando este novo local, que vai ser licenciado no menor tempo possível. Né? E isso ocorreu, por quê? Porque fazia muito tempo que já havia uma determinação judicial para o fechamento do lixão. E não era fechado, foi se prolongando no tempo. Até que chegou um momento insustentável que ele teve que ser fechado. E mais, nós temos até o ano de 2019 para entregar aquela área remediada. Então, assim, são situações pontuais e urgentes, mas que em nenhum momento estamos nos furtando. Está se buscando, sim. É, eu passo a palavra para a diretora Sheila, ela gostaria de fazer uma contribuição também.
Boa noite, vereador. Com relação ao seu questionamento, que já foi feito em outra oportunidade, com relação aos resíduos da construção civil, essa área, assim que diagnosticada, nós vamos fazer um edital de chamamento para que, então, as empresas que se interessarem em instalar-se em Uruguaiana com a central de triagem dos resíduos da construção civil possam atuar, havendo assim a participação do município com a cedência da área, como o senhor colocou. Também ouvi a contribuição com relação a Santa Maria. Eu estive no município de Santa Maria no mês de janeiro, onde eu visitei a Secretaria de Meio Ambiente lá e conversei com o secretário adjunto, Guilherme. E então ele me deu alguns nortes de como foi começada a caminhada de Santa Maria e foi exatamente nesse sentido, né, a localização da área e o chamamento público. O que aconteceu em Santa Maria? Instalou-se uma empresa que começou, então, a receber todos os resíduos da construção civil. Essa empresa ela estava superfaturando em cima dos valores que recebiam e aí os catentulho não estavam dando conta do valor que eles cobravam para o carregamento, para entregar nessa central. E as empresas, então, que recebiam os catentulhos, que recebiam lá em Santa Maria, elas formaram uma cooperativa e aí começaram, então, a desenvolver uma área deles, tendo hoje o município de Santa Maria dois locais que recebem os resíduos da construção civil. Então, quando retornei de lá e eu pude compartilhar com o governo, com a secretaria, essa experiência, foi que começamos a caminhada atrás da área. Porque eu não posso simplesmente designar um local e começar a receber e esse local não estar licenciado. Eu não posso, como Secretaria de Meio Ambiente, designar um local para recebimento de poda, pois a Secretaria de Meio Ambiente é responsável para pelo menos numa área mínima de um hectare o licenciamento da central de reciclagem de poda, do Ecoponto Verde. Então, essas áreas nós não podemos designar, mas estamos trabalhando para que elas existam. Não posso... A de poda? A depoda do tamanho ali no Colégio Agrícola vai ser licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente. Por isso que nós não podemos nos responsabilizar por um ecoponto verde, porque nós licenciamos esse ecoponto. Nós não podemos nos autolicenciar, né? A central de triagem dos... Exatamente. E a central de triagem dos resíduos da construção civil é via FEPAM. Eu entrei em... Aí é a FEPAM que faz. Então, quando nós entramos em contato com a FEPAM... E a área que seria de fácil acesso, eles nos diagnosticaram que por causa da invasão que tem lá, não se poderia instalar-se atrás do CIEP, do cemitério lá, porque nós temos uma invasão. E essa central de triagem dos resíduos da construção civil, ela pode estar numa zona urbana não residencial. E a partir do momento que houve a invasão, ela se tornou-se habitada. E o pó vai dar problema de saúde para os moradores. Então, nós temos grande dificuldade, né? Não é nem desleixo, nada, é de achar a área. Porque o município se desenvolveu, cresceu, e a gente tem casos, sim, de invasões de áreas que seriam. E tem áreas maravilhosas do município que, por falta de gestão em anos anteriores, históricos, acabaram interditadas pelo IBAMA. E nós não queremos cometer o mesmo erro. Sabemos da urgência, vivemos a urgência, todos nós vivemos a urgência. Um dos exemplos que eu dou, que eu acho que tudo começa em casa, foi quando... Eu solicitei o fechamento das lixeiras do condomínio onde eu moro. Que elas eram bem abertas e caía tudo no chão. Nós colocávamos o lixo ali na lixeira do condomínio e ela era toda quebrada. Então, nós entramos em contato, né? Tem uma lixeira de lixo seco do lado que fica aberta. onde os moradores colocam os resíduos para os catadores. E depois tem a lixeira fechada, que é para a empresa de coleta levar. Porque aquilo ali chama animal, chama tudo, os bichos reviram, tudo, tudo inseto. Então, essa lixeira foi fechada. Então, acho que assim, começa por nós. E a secretaria e o governo municipal, sim, está em processo. O edital de abertura já está sendo encaminhado para a Secretaria de Administração, solicitando a abertura do chamamento para as empresas que tenham interesse nessa central de triagem dos resíduos de construção civil. E sim, algumas já nos procuraram lá na Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, empresários locais já estão, mesmo não sabendo se vão conseguir ou não, comprando equipamentos onde eles possam já passar com um caminhão recolhendo a poda e um triturador acoplado. Então, as empresas de Uruguaiana, os empresários que estão trabalhando com isso, estão se adequando à realidade do município e que, sim, como a dona Turgira disse, você pode fazer dinheiro. Quando a senhora falou do lixo, dona Turgira, do vidro, eu vim com essa demanda do vidro quando eu visitei a senhora o ano passado, quando comecei as atividades na secretaria. E eu gostaria também, através da live, que sempre que alguém tiver a oportunidade, que conheça o trabalho das centrais dos catadores. Porque a gente volta com um outro perfil de vida de lá. Totalmente diferente. Você vê na obrigação, no comprometimento, de antes de fazer um descarte e pensar no trabalho deles. Depois que nós voltamos de lá, dona Turgira, a Secretaria de Meio Ambiente começou, sim, a fiscalizar a logística reversa do vidro, que já estava sendo feita, mas pela preocupação com o que acontece com a senhora e com os outros locais, tanto como nas vias urbanas, quanto as outras associações, as empresas fornecedoras de vidro estão, sim, sendo notificadas para se adequarem e receberem. Os bares estão, sim, sendo notificados para entregarem. E todos os bares e restaurantes que ainda são licenciáveis, porque a gente tem a resolução 372 que saiu em março, onde ela exime a atividade de bar e restaurante de ser licenciada, mas não exime de ser fiscalizada, a Secretaria de Meio Ambiente solicita um plano de gestão dos resíduos que envolve o vidro. Né? Então, assim, são coisas que, de repente, nós não sabemos que o trabalho está sendo feito, mas ele está sendo feito. Ainda ontem, eu e o secretário Darlan passamos isso para a fiscalização. E o que nos levou a isso, dona Turgira, foi exatamente a visita que foi feita lá quando teve aqueles incêndios, que nós fomos lá ajudar a senhora e ver qual era a situação. Foi algo levantado pela senhora. Então, nós estamos abertos sempre a recebê-la, nosso telefone. E, claro, e com relação ao que o vereador Wilson comentou, que não tem onde descartar o lixo de Uruguaiana, vereador, eu acho que isso é muito abrangente quando dizemos que não temos onde descartar o lixo. Nós não temos onde descartar determinados resíduos, mas o lixo, o RSU, né, que é o lixo residencial urbano, ele vai embora pelo transbordo, que ainda é a maneira que se tem de descarte. Né? Então, isso, essa solução, ela existe. Se está ou não de acordo, vereador Rafael, pelo menos é a medida paliativa que o município ainda tem. E o que temos, então, que solucionar é a poda, que a secretária já explanou a respeito. Os resíduos da construção civil, se o senhor puder olhar, nós temos o parágrafo único, que diz que a destinação final dos resíduos da construção civil deverá ser realizada por empresa licenciada, que apresente o plano de gestão de resíduos produzidos e ou transportados, sob pena da revogação da licença de operação. Isso também é feito. A nossa fiscalização, ela tem visitado as pessoas que recolhem os entulhos, e eles estão fazendo a destinação como doação, como venda. E nós orientamos a eles para uma proteção, porque também tem outros tipos de fiscalização ambiental, que sempre quando eles doarem ou venderem um aterro, um resto de obra, que eles peguem um recibo para ter a comprovação que esse é o destino mesmo que eles estão dando. Então, são trabalhos que já estão sendo, sim, feitos pela secretaria. E eu acredito que Seriam essas as observações que eu teria para contribuir. Eu devolvo a palavra para a secretária Márcia.
Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Maria Isabel agora.
Boa noite a todos. Meu nome é Maria Isabel, sou bióloga, sou especialista em microbiologia clínica e agora estou concluindo uma especialização em educação ambiental pela Unipampa. Então, desde 2013, eu faço parte do Fórum Permanente de Desenvolvimento de Uruguaiana. E o fórum é composto de pessoas da sociedade empenhados em estreitar elos com o executivo e com o legislativo em prol do nosso município, em acertar, orientar ou talvez somar, né, causas que estejam afligindo o nosso município e o nosso município esteja precisando de alguma solução. São várias cabeças da nossa sociedade pensando no município. Então, eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente e, desde 2013, o Fórum se preocupa com o destino adequado dos nossos resíduos sólidos e estreitou elos junto ao Executivo e Legislativo desde a gestão passada do prefeito Schneider. Sem reações concretas nesse período todo. Agora, no governo Rony Mello, estamos vendo o empenho do executivo em acertar essa situação dos resíduos sólidos junto com o pessoal dos catadores, né? E, bem, então o que é importante, né? Importante é a gente, o município não se capta, muito dinheiro gasto em relação a esses resíduos e o transbordo, né? E o município já está vendo uma usina, um certame, provavelmente já esteja desenvolvendo algum para, nesse governo Rony Mello, já acertar a industrialização dos resíduos. Isso, o fórum tem esse conhecimento, né? Que o município, o nosso executivo, está se empenhando nessa causa. Bem, nós estamos tranquilos em relação a isso, porque o Fórum Permanente de Desenvolvimento está vendo que está ocorrendo ações em relação a este assunto. Eu vou citar também, estou terminando uma especialização em educação ambiental e pegando o gancho da professora, da dona Maria Turgira e do vereador Rafael Alves, a respeito que os nossos resíduos são casos de saúde pública, sim, né? Então, a nossa saúde está completamente linkada, né, aos resíduos sólidos. E a proliferação de insetos, tudo isso causa dano no ser humano. Então, o meu trabalho de conclusão da especialização é educação ambiental como ferramenta no conhecimento da leishmaniose visceral canina. E o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo uns trabalhos nas escolas do nosso estado, nas escolas estaduais do município de Uruguaiana. E o que, que eu vejo? Muito matéria orgânica no entorno das escolas, nos pátios das escolas. Galhos de árvores caídos. E o flebotomínio, que é o vetor, né, responsável pela leishmaniose visceral canina. E já temos casos humanos também em Uruguaiana. Temos 3 casos humanos em Uruguaiana da doença. E o que, que eu vejo? As pessoas, os moradores, eles não têm interesse em varrer as suas calçadas. E eles têm que terem consciência que a calçada não é da prefeitura, não é do município. A calçada é deles, Eles não têm consciência disso. Então, o que que tem? Acúmulo de folhas, matéria orgânica em decomposição. Então, é o ambiente da proliferação do flebotomínio, do vetor da leishmaniose. As floreiras onde a gente, nós plantamos nossas flores, as escolas têm as floreiras, as praças também têm floreiras, acúmulo de folhas. Folhas velhas que vão acumulando e entra o estado de decomposição. E ali, o que que é? Ambiente para o flebótomo se desenvolver, colocar os seus ovos. Diferente do Aedes aegypti, do vetor da dengue, que ele gosta de água limpa e parada. O flebótomo é matéria orgânica em decomposição. As composteiras, muito interessante ter composteira, né? Colocar toda a matéria orgânica lá no fundo do pátio, aquela caixa que de vez em quando vai lá e revira e vai agregando toda aquela matéria orgânica. Mas a minha composteira é tampada? É fechada? Teria que ser. Ambiente propício para o flebótomo se proliferar. Então, assim, ó, eu fiquei satisfeita agora em saber que vai ter um ecoponto que vai absorver todos esses resíduos de poda, que isso daí é importante, porque os em torno das escolas, o pasto, a grama, meio metro de altura, né? Isso é importante, né? Terem essa, os diretores, os gestores de escola se sensibilizarem, né? E fora cães infectados com leishmaniose visceral distribuídos por todo o nosso município. Isso daí é fato, né? Infelizmente. Então, agora estou satisfeita. Eu tinha uma preocupação em relação a essa, os resíduos de poda. E eu não li, infelizmente, eu fui surpreendida do convite de fazer parte desse diálogo, dessa conversa. E eu, infelizmente, não tive acesso ao plano, né, à lei. E eu não sei se vocês colocaram alguma coisa em relação às calçadas, a importância do proprietário da residência limpar a sua calçada, varrer a sua calçada, juntar acúmulo de folhas e etc.
Eu reforço que o projeto também vai estar à disposição no site, sim, da Câmara, e aí também posteriormente, sim, já está, posteriormente também pode entrar em contato com a secretária, sim, com o vereador relator daqui a pouco, para a gente incluir uma emenda nesse sentido também.
Sim, eu acredito que seja muito importante a responsabilidade da calçada, né? O morador da rua ser responsabilizado pela varrer a sua calçada, pelo menos, né?
Mas
teria que deixar acessível também ao pedestre, né? Que é muito difícil, claro, mas pelo menos em varrer, em tirar folhas, já contribui muito para a saúde pública.
Mas desde já eu já agradeço a sua vinda, a sua participação, contribui muito também.
Muito obrigada, muito obrigada. Estou à disposição, obrigado. O Fórum Permanente de Desenvolvimento está à disposição da casa e do Executivo.
Eu sei.
Muito obrigada.
Então, as considerações finais eu passo para a vereadora Suzana Alves.
Boa noite a todos e a todas. Eu só quero salientar a importância desse momento aqui, das pessoas que estão realmente ligadas à área virem discutir com as pessoas que estão tentando fazer o projeto, né? Porque só quem está lá trabalhando, vendo o que está acontecendo, é que pode contribuir para essa lei, para essas leis saírem do papel. E é triste que o pessoal de Uruguaiana, a comunidade, não venham aqui discutir os problemas. E que as pessoas que estão dentro dos gabinetes ficam fazendo leis para as pessoas lá fora ter que executar e reclamar. Porque uma audiência pública de tão grande importância, porque todos os dias as pessoas vão para as redes sociais reclamarem do lixo, dos gestores, dos vereadores, mas não estão aqui dentro para discutir e ajudar a fazer uma lei. Meus parabéns, dona Tugira, por a senhora, num dia de chuva, trazer toda a sua equipe aqui para discutir um problema que é de todos nós, mas que vocês estão tentando resolver, ajudar o pessoal da secretaria, né? Nós aqui, a nos clarear nossas ideias para fazer uma lei que contemple todo mundo. Né? Seria muito bom, já que o lixo é responsabilidade e deve ser responsabilidade de todo mundo, de todos nós, porque todos nós produzimos lixo, mas que nós tenha a consciência que é aqui nessa casa que nós temos que discutir os problemas e é aqui que, nessa casa que nós temos que discutir as soluções. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. Boa noite.
Obrigado, vereadora Suzana. Passo a palavra às considerações finais, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, nós com certeza vamos discutir, essa discussão não vai acabar aqui ainda desse projeto. Eu até sugiro, após as emendas que haverem nesse projeto e após as ideias que chegarem até esse relator, e após a gente discutir mais amplamente, que vai ter que haver mais discussão, nós fazermos outra audiência pública para discutirmos o projeto já com emendas ou com algumas mudanças. Nós trazemos para essa casa uma ou duas ou mais, sei lá, quantas for necessárias para que seja um projeto enxuto e um projeto que não venha amanhã ou depois ser um projeto que atrapalhe a vida das pessoas. Porque nós temos que ter muito cuidado. E realmente a gente busca, através de audiências públicas, saber a opinião de quem realmente conhece o assunto. Porque a gente, como vereador, está aqui nessa casa, a gente não conhece tudo. A gente não sabe todos os assuntos, não sabemos. Quem é que sabe? É quem vive o problema no dia a dia. A secretaria, pessoas como a dona Tugira, que conhece a realidade, a bióloga, tá? Conhece a realidade lá de fora. A gente sabe do mundinho da gente ali. Ah, tirou um papel aqui, um coice, uma lata de lixo, sei lá o quê. Esse é o dia a dia lá. Infelizmente, vem acontecer assim que funciona, a gente vê quantas pessoas... E aí, como é que nós vamos... Eu já penso assim, vamos autuar um, meu Deus do céu. Então, a educação é a principal parte desse projeto. Eu acho que a educação é chegar à educação na nossa escola, nas nossas casas. Né? Porque se nós não começarmos a educação nas escolas, aquele o aluninho que hoje tem 2 anos... Daqui um tempo mais ele vai ter a casinha dele, vai ter a esposa dele, e ele vai saber, sim senhor, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, de repente, tu já chegar hoje e querer educar, ó, lá o cabrito velho lá, ah, vem me ensinar aqui, vem me ensinar como é que eu trato as coisas. Olha, a vida não é fácil, não é fácil. Como diz a vereadora, reclamar é muito fácil. Claro que é fácil, ó. Fica sentado com a bunda na frente do computador lá, bem tranquila, criticou aqui, criticou a dona Tugira, criticou o rapaz lá que rasgou o saco do lixo lá e não levou nada. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte. Né? Agora, só reclamar não adianta, tem que trazer a solução. E a gente parabeniza todas as pessoas que estão aqui nessa noite, né? Tentando buscar uma solução. E é assim que a gente vai conseguir uma solução. Vamos trazer, se Deus quiser, tranquilamente, vamos fazer uma ou duas mais. Reuniões deste nível para nós termos o dia da votação nesta casa aqui, né? O projeto for de acordo dela, for de acordo dos senhores executivos e de acordo de nós também, vereadores. Eu acho que a gente tem que estudar as matérias, principalmente matérias interessantes e complexas. Complexas, com certeza. De repente me agrada, mas não agrada a maioria. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passa a palavra, considerações finais, vereadora Zuma.
Quero agradecer a todos, né, o executivo, né, na presença de secretários, diretores, adjuntos, os vereadores, a bióloga, dona Tugira, com toda a sua equipe aí de trabalho, né, o pessoal, nossos guerreiros, né, da clã, que eu tive a oportunidade de fazer uma visita junto com o nosso deputado federal, Carlos Gomes, muito preocupado, né, com a situação da destinação do lixo, principalmente em nossa cidade. E saber, né, que essa audiência hoje teve uma grande produtividade, secretária Márcia, em relação ao nível dessa audiência. Que bom que todos conseguiram, né, nós todos, vereadores, presidente, o relator que se manifestou por 2, 3 vezes... Né, a vereadora Suzana contribuindo aqui também, que nessa parceria de nós todos, juntamente com o executivo, nós venhamos, né, aprovar esse projeto e que esse projeto venha a ser benéfico para todos. Não é tolindo lá aquela pessoa que está ali contribuindo com uma clã, né, não é dessa forma que nós vamos resolver. E sim trazendo, né, um método adequado para que as coisas venham se resolver. E a questão do lixo, esse transbordo que está acontecendo, que são R$400 mil ao mês, né, isso é a situação das gestões anteriores. Né, que o gestor anterior ele conseguiu uma multa dia de R$7 mil, para quem não sabe. Multa dia que o nosso município quer dispor dos cofres públicos, dos impostos que nós pagamos. Então, eu deixo aqui esse recado para todos nós, né, que em união, com força e com determinação, nós vamos conseguir dar uma destinação para o nosso lixo de Uruguaiana. Obrigada a todos e aqui estamos sempre de braços abertos.
Obrigado. Obrigado, vereadora Zuma. Passo a palavra para o executivo, considerações finais, se quiser falar apenas.
Nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui para esses esclarecimentos e contrapontos e contribuições. Agradecer também ao público presente, convidar para que mais pessoas da nossa comunidade se façam presentes numa próxima oportunidade, para que se construa realmente uma lei municipal que seja o mais completa e que possa atender às necessidades e os anseios da nossa comunidade, porque isso vai passar com certeza pelo bem-estar da comunidade, né, vereador Carlos Delgado? E acertar todas essas contribuições que chegarem, que venham a contribuir com esse projeto, né? Porque realmente isso é importante para a nossa cidade. Nós estamos realmente necessitando dessa normatização, até para que tenhamos mais força para que se efetive uma melhor situação de limpeza urbana, destinação de resíduos aqui no município, né? E vai passar por esta casa e vai passar pela troca, pelos debates com a comunidade. Já avançamos bastante, mas ainda temos que avançar mais um pouco. Então, essa oportunidade é extremamente relevante e agradecemos muito a oportunidade de estar aqui nessa discussão, nessa conversa, nessa troca de saberes, né? Então, agradecemos.
Com certeza, secretária. E a gente que agradece a participação de todos vocês, representando o executivo. A gente tem a ciência da importância e da dificuldade que é implementar todo esse projeto. Eu vejo que tudo passa também por um costume, mas tantas coisas que a gente fez durante tanto tempo que não são certas e que em algum momento nós temos que parar, pensar, refletir e nos propor a tomar outro caminho. Então, eu vejo que esse projeto passa por isso também, passa por a conscientização das pessoas, passa por mudar o hábito e, com certeza, a ideia é em prol da Uruguaiana, não é prejudicar ninguém. E eu cumprimento vocês também, o executivo, por essa iniciativa. E como o vereador Wilson Brites colocou, a comissão vai voltar a ouvir as partes, vai oportunizar a dona Maria Tugira, o pessoal do Fórum Desenvolvimento,
a ter mais acesso ao projeto, para daqui a pouco, em outro momento, em outra discussão, nós também aprofundarmos ainda mais esse assunto, porque é um assunto de extrema relevância, sem dúvida alguma, e a gente tem o dever de dar todo esse espaço desta casa para chegarmos a um melhor entendimento. Dona Maria Tugira, considerações finais, por favor.
Bom, eu quero agradecer essa oportunidade aqui com os representantes do Executivo e com os vereadores. E eu sempre penso que melhor que as palavras são as ações. E quando você pensar numa lei, assim, como já essa já está elaborada, que pense na inclusão social e econômica dos catadores. Porque nós, quanto associação, nós não somos uma empresa, nós somos um projeto num processo inclusivo. Principalmente os da clã que saíram e oriundos lá do lixão. E que hoje, além de sair de ter os que saíram de lá do lixão, a gente ainda tem vários aí que estão desempregados, que aportam a clã, e que a gente também tenta, de forma autogestionária, estar fazendo a inclusão dessas pessoas e também fazendo com que eles se eduquem profissionalmente para o que estão fazendo. Eu sempre digo que coleta seletiva não é botar um bando de pessoas na rua sem qualificação nenhuma. E hoje o que a clã está fazendo é qualificar esses catadores que hoje acompanham o nosso projeto, e a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente têm acompanhado, porque mensalmente a gente fornece relatórios com todos os dados das nossas atividades. Também nós temos a fiscalização tanto da Secretaria de Meio Ambiente como da Secretaria de Infraestrutura Urbana. E a gente agradece também essa gestão pública que está aí, porque nós tivemos num ponto de quase parar com a nossa coleta, porque a gente não tinha o apoio do poder público. Mas a gente sabe que o município também estava com as pernas curtas, né? Mas hoje, nos dias de hoje, a gente está conseguindo, né, aos trancos e barrancos, mas levando a coleta seletiva solidária porta a porta. Essa também é a minha reclamação nessa lei, é que a gente tem que estar aqui incluída quanto coleta seletiva solidária, que são duas coisas bem diferentes, que é a coleta seletiva privatizada da coleta seletiva solidária, de forma solidária, que ela é realizada pelos catadores. E a coleta seletiva de forma privada, ela é realizada pelas empresas, né? Pelas empresas contratadas. Hoje a gente vê a grande quantidade ainda de material reciclável que está saindo do município e indo para a cidade de Candiota, né? Porque a gente ainda não tem uma organização, tanto da parte da Secretaria de Infraestrutura, de quem é responsável pelo transbordo, da gente poder está organizando melhor a coleta seletiva dentro do município de Uruguaiana. A gente está ali com a dona Carmen, que é do CEANE, também ela já sofreu horrores com a quantidade de vidro, que ela estava quase sucumbida lá, o pátio dela de vidro, e não consegue mais dar a destinação correta para esse material reciclável, que ele é considerado material reciclável, mas para nós não tem valor nenhum e nós não temos como dar destinação final. Então, eu peço aos vereadores, à secretária Márcia, à diretora Sheila, que já nos visitou, todos conhecem aqui o nosso trabalho. Eu sempre digo que eu quero ser fiscalizada e eu gosto de ser fiscalizada, porque a gente tem que trabalhar de forma transparente, né? E para que esteja sempre em cima do nosso trabalho, sempre procurando conhecer de que forma a gente está desenvolvendo o nosso trabalho. E é por isso que é onde eu vou, principalmente num momento como esse, a gente traz todos os catadores para que eles também possam estar acompanhando e possam estar tendo um entendimento do que está acontecendo no município a respeito da coleta seletiva e de resíduos sólidos. E o que eu vejo ainda, me desculpe eu dizer, eu acho que a gente tem que ainda estudar muito as PNRS, porque eu acompanhei a criação da PNRS desde 2008, quando ela começou a nível federal, E depois veio a nível municipal e a última foi estadual. Né? Que ainda o plano estadual foi o último que a gente construiu. Né? E a gente acompanhei todas as audiências públicas, regional, nacional e estadual, da criação das PNRS, que é da Lei 12.305. Então, a gente, eu acho que ainda precisa, ainda é leiga nesse assunto, e a gente precisa ainda muito ler isso aí, muito para a gente poder estar debatendo, né, de forma muito certa e segura essa lei da PNRS. Ainda tem a inclusão social dos catadores, ela está na lei, a gente não vê ser mencionada. Eu não vi ser mencionada ainda aqui. Então, muito obrigado pelo dia de hoje e quero participar de todas as audiências públicas, porque eu fiquei sabendo ontem que ia ter essa audiência pública.
Obrigado.
Mas muito obrigada a todos e obrigado ao senhor que me fez o convite, obrigado ao Cabrito que me fez esse convite. E estamos aqui para defender a nossa categoria e trabalhar junto com os senhores. Muito obrigada.
Obrigado, dona Maria Tugira. Mais uma vez eu cumprimento a senhora, cumprimento toda a sua equipe. Agradeço a presença de todos, cumpridos os objetivos e nada mais a tratar. Invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública e convido os presentes para nós registrarmos o momento aqui na frente.